Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
No programa Fique por Dentro da Lei desta semana, voltamos a falar do tema do Estatuto do Idoso, dos direitos que os idosos, ou seja, as pessoas já mais velhas, têm no Brasil. E nós vamos conversar novamente com Dona Josefa Brito, que é uma defensora, né, dos direitos dos idosos há muito tempo e que contribuiu muito para a criação do Estatuto do Idoso, que reúne as leis, né, que protegem os idosos nesse país, os direitos que eles têm. E que também tem sido uma luta aqui de vários senadores, entre eles, especialmente, o senador Paulo Paim, né, que foi exatamente, já quando deputado, né, foi um dos que incentivou o Estatuto do Idoso e depois, também como senador, tem defendido os direitos dos idosos. Senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. E agora, então, seja bem-vinda, Dona Josefa, novamente. Bom dia para a senhora.
Bom dia.
Dona Josefa, a gente, na semana passada, falou da questão da aposentadoria, né? Como é um direito dos idosos. A gente respondeu até a carta de um ouvinte que a mãe dela tinha conseguido aposentadoria através de um advogado, mas que o advogado estava agora pedindo uma fortuna, pedindo a metade, que ela todos os meses desse a metade do seu salário. A gente até comentou, né, que isso realmente não é um direito que ela tinha, essa aposentadoria, e que ela deve procurar um defensor público e mudar isso, né? E realmente a pessoa tem que estar alerta, né? Hoje em dia não é tão necessário advogado. Às vezes pode ser um advogado, mas tem que ter cuidado o contrato que você assina com o advogado, não é verdade?
É verdade.
Não é verdade? Tem que ter cuidado para que o contrato não seja um exagero, né? É. Seja um preço justo para o advogado. Mas mesmo que a pessoa tenha assinado um contrato desses com a letrinha miúda e que apareça que o advogado diga, não, eu quero ganhar durante 2 anos a metade do seu salário, né? Eu acho, da sua aposentadoria, né? Eu acho que a pessoa tem direito a mudar isso. Vai, procura um defensor público, então, né? Que tem a defensoria pública, todo estado tem, e procure alguém que ajude aí a mudar esse acordo, né? E fazer um acordo mais justo. E outra coisa, depois que a aposentadoria foi dada, depois que a aposentadoria foi concedida pelo governo, não pode voltar atrás mais. Então não tem essa história do advogado dizer, ah, eu vou lá falar para tirar a aposentadoria da senhora. Isso não existe.
Não pode.
Isso não existe.
De
não
maneira
pode
nenhuma.
Mais. É. Então vamos passar para outros pontos aqui do Estatuto dos Idosos. Em primeiro lugar, a gente está falando aqui da previdência, né, social, né, que falamos disso, o direito à aposentadoria, né? Vamos passar agora a uma outra questão, que é o direito também, no caso do idoso, dele ter um lugar onde morar, né? Isso está estabelecido no Estatuto do Idoso. A família não pode pegar o idoso, por exemplo, e mandar o idoso embora, soltar ele na rua. Isso não pode, né?
Ah, não, não pode. De jeito nenhum. A família tem compromisso. O Estado tem compromisso e a família tem compromisso com o seu idoso. De maneira nenhuma ele pode ser abandonado. Isso é passível de pena. O Estatuto do Idoso prevê penas para muitas coisas que fazem contra o idoso.
É um crime, né?
É um crime
nesse caso. É. Eu vi um caso curioso agora mesmo, uma pessoa idosa reclama num jornal aqui de Brasília, dizendo que o filho dela está se separando da mulher dele, né? Portanto, a nora dessa pessoa idosa. Que é uma pessoa idosa, tem 75 anos e já tem, e cuida de outra idosa, que é a mãe dela, que tem 95.
Que lindo!
Mas a nora está ameaçando todo o tempo, dizendo que ela tem que ir embora, as duas têm que ir embora de lá. E disse até que se não saírem pelas boas, que vão sair no caixão as duas. Imagine, para que a senhora veja isso, uma matéria que saiu aqui num jornal, o Jornal Correio Brasiliense, aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília. Então, evidentemente que a pessoa que... Aliás, a casa é dessa idosa, a casa pertence a ela. Eu acho que são esses casos que,
não, são
que você
muitos,
tem que ir na polícia mesmo, né?
Na polícia, são muitos
polícia,
os casos.
É.
São muitos os casos de idosos que perdem os seus imóveis para filhos, noras, netos. Isso aí é uma coisa que acontece demais, sabe?
E eles têm direito a ter um lugar onde morar, não é? Há uma obrigação da família.
Mas
isso,
né? Nesse caso aí, que ela é dona do
imóvel. Ele é a dona do
imóvel.
Imóvel. Exato.
Eu tive amigos no movimento que perderam o imóvel que ele fez, que ele construiu com o seu trabalho, para o filho morar com a mulher. E ele foi morar num quartinho, não sei aonde.
Então, o que nós vemos também, uma outra questão aí, é o seguinte, primeiro quanto à moradia. Se a moradia do idoso, o idoso tem direito a morar lá, né?
Não pode se ele não tem também, ele tem que ter um lugar para viver.
Então, eu queria saber uma coisa, uma coisa importante nisso. Se o idoso ele não tem condições de subsistência, os filhos têm obrigação de ajudá-lo,
tem,
né?
Tem obrigação, sim.
E existe hoje em dia leis que obrigam os filhos a ajudarem o idoso, não é isso?
Existe, claro que existe. Eu não tenho, assim, os detalhes, mas posso até, em outra oportunidade, lhe dizer. Mas que isso existe, existe. Assim como os pais têm obrigação de cuidar dos filhos, e tem pais que não cuidam, o senhor sabe disso?
É verdade.
Os filhos têm obrigação de cuidar dos seus pais quando estiverem idosos.
Agora, existe uma outra questão interessante também. Diz que, por exemplo, o idoso a partir de 65 anos, digamos que ele não tenha meio de sobrevivência, e a família também não tenha como ajudá-lo. Às vezes a família é muito pobre. Então ele tem direito a receber o benefício mensal de um salário mínimo.
Tem,
né?
Direito.
Mesmo antes que ele tenha cumprido todos os detalhes relativos à
aposentadoria. Aí não é previdência, isso aí é assistência social.
É assistência social.
Que é dada através da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Para o idoso e para o deficiente. Claro.
É um cálculo. É um caso de pessoas, então, que a família. Cada pessoa receba a quarta parte do salário mínimo.
A quarta parte do salário
nesse
mínimo.
Nesse caso. Não é uma família. Porque se a família tem melhores condições, ela tem que
ajudar o idoso. Aí não tem como.
É obrigada. Mas se então uma família que tem muita pobreza mesmo, né, não tem jeito, aí ela tem direito a ter esse apoio do governo, não é? Exato. Agora, eu queria passar para outro assunto também. A questão dos maus tratos também aos idosos, né? Existe também o Estatuto Combate a esse tipo de coisa.
Combate,
né?
Com muita veemência e com penas previstas. Já estão previstas dentro do Estatuto penas.
A pessoa paga por isso.
Para várias infrações.
Se a pessoa maltratar o idoso. E o maltrato não é apenas bater no idoso, mas está pressionando o idoso, que às vezes é uma maneira até para forçar o idoso a ir embora de casa. Estão de olho na casa do idoso, né? E criar um clima tão ruim, né, que o idoso diz assim, eu vou embora, é melhor ir embora do que ficar aqui.
O senhor conhece
a
história de uma música sertaneja, onde o filho bota o pai para fora de casa e na hora de sair, a única coisa que ele deu para o pai na saída foi um couro de boi para ele se cobrir no caminho, para onde ele ia, sabe? Aí passou um pouquinho. O filho, quer dizer, neto do velho, o filho desse cara foi lá e pegou um couro de boi e pediu para o pai para ele aquele couro. Mas o que você quer com isso? Não, eu vou guardar. Quando o senhor estiver velhinho e eu mandar o senhor embora, eu vou lhe dar para ele cobrir.
Esse couro de boi também, né? As pessoas às vezes não se dão conta que todo mundo, né, vira idoso, a não ser que você morra jovem, né? Que também não é bom negócio.
Eu já tive a oportunidade.
Todos nós chegaremos lá, né?
Eu já tive a oportunidade de dizer isso para motorista de ônibus. E aí, o senhor não vai ficar velho, não pretende ficar velho, né?
Exatamente. E aí vamos entrar em outra questão do Estatuto do Idoso, que é esse direito à locomoção. É interessante, senhora, falar sobre isso, esse direito que o idoso tem a passagens interestaduais, né? Gratuitas. Como é que é isso? Está sendo cumprido?
A interestadual não está ainda completamente. O direito constitucional é urbano, né? E urbano e o semi-urbano. O interestadual não está completamente. O intermunicipal também não, porque já fica dependendo do município, do estado.
Aqui diz aqui que os órgãos competentes devem definir os mecanismos para o cumprimento da lei. Mas fala aqui que no transporte interestadual, duas vagas gratuitas devem ser reservadas por veículo.
Sim.
Não é para todos os idosos, sim. Mas duas vagas no ônibus. Você mora no Piauí e quer vir para Brasília visitar um filho seu aqui. você tem direito, você tem que ir no ônibus, duas vagas tem que ficar para os idosos. E essas são grátis.
São grátis.
Essas são grátis.
E depois...
Então tem que prestar atenção nisso, que haja... Porque eles podem dizer, não, já estão ocupadas. Mas tem que olhar se estão ocupadas mesmo, tá bom?
Tem.
E os demais idosos, na mesma situação, têm direito a 50%
de desconto
na passagem.
50%
de desconto.
Exatamente. Esse assunto foi motivo de muita polêmica com os empresários do transporte, mas acabou entrando no Superior Tribunal de Justiça e até no STF, parece que entrou, e conseguiu que eles teriam mesmo que cumprir o que determinava o estatuto, né?
Muito bem.
Hoje já melhorou bastante. Tem muita gente que já tem conseguido viajar com esse benefício. Que, aliás, vou lhe dizer uma coisa. Esse realmente pode ser chamado um benefício, porque ele é dado gratuitamente a uma pessoa. Eu, pessoalmente, sou completamente contrária a que a aposentadoria seja chamada de benefício. Porque para ter aposentadoria, a gente contribuiu.
É, trabalhou.
Trabalhou e contribuiu.
Agora, um outro assunto, então. Agora, a gente está falando interestadual. Agora, a senhora falou mesmo que no transporte coletivo público urbano e semi-urbano, ou seja, às vezes dentro do município, né, seria, por exemplo, de
um distrito para outro.
Um distrito para outro dentro de um município. Nesse caso... O idoso, ou seja, a pessoa maiores de 65 anos, tem direito a passagem de graça.
Tem direito. Agora, é como está dizendo aí, muita coisa fica dependendo de leis
locais,
municipais ou estaduais.
Claro, claro.
O município tem que dar para fazer diferente. Agora, dentro da cidade, o município não pode fazer nada porque está na Constituição.
Dentro da cidade, a pessoa numa cidade pode pegar o ônibus, se tiver mais de 65 anos, e gratuitamente pode pegar o ônibus. E tem que levar uma carteira, claro, você tem que mostrar porque...
Tem que mostrar o seu documento mostrando a sua idade.
Um documento que mostra a idade.
Isso é uma coisa que também tem alguns probleminhas... políticos, inclusive, porque tem lugares que criam uma carteira.
Aí específica para
eles. Eles exigem aquela carteira. Por isso que eu falei que
por
eu já briguei.
Pode ser qualquer documento.
Qualquer
documento que tem
prove a idade.
Tem que ser o documento que mostre a idade, como carteira de identidade.
Carteira de trabalho.
Tem
que provar a idade com retrato. Né? Tem que provar que é você que tem aquela idade.
Eu queria saber agora também do direito, a gente falou do que o idoso tem direito a morar, né, na casa dele, mas digamos que por algum motivo ele tenha que ir ao que se chamava antes de asilo, que agora mudou o nome, né, a senhora estava falando.
Mudou o nome.
Agora asilo tem outro nome.
É.
Mas que obrigações tem esses asilos com os idosos? Eu digo até porque às vezes os próprios parentes, quando visitam, porque tem parente também, às vezes o idoso fica meio jogado e não é nem muito visitado.
É,
mas às vezes tem um filho que é interessado, né? Às vezes não tem condições mesmo de cuidar o idoso, ele tem um problema, tem mal de Alzheimer, né? Tem uma doença dessas. E a família, a pessoa tem uma filha, mas a filha trabalha fora, não tem condições de estar cuidando e põe no asilo. Mas ela quando chega lá, esse parente, o que é que ela tem que exigir desse asilo? Ela deve exigir desse asilo? Que direito esse idoso tem?
Todos os direitos de uma pessoa humana. Viver em lugar limpo, bem cuidado, que tenha alguém cuidando da sua alimentação. Inclusive até que tenha tem a parte da higiene, né? Inclusive até que tenha algum lazer. É importante.
Nem que seja televisão, porque... que cantem, que se reúnam,
senta
alguma coisa.
Senta um pouquinho, faz um grupinho. Ah, quem é que sabe cantar aí? Canta. E idoso adora cantar. Né?
É verdade.
Então...
todo mundo pensou na vida chegar a ser cantor famoso, a maioria não chega, né? Mas é assim, né? É assim mesmo.
É verdade.
Então isso é um direito, que digamos que
agora
você, o nosso ouvinte, tem um avô, né, que ele não tinha condição de cuidar, que já está muito doente e que está num asilo. Ele tem direito a exigir, né? Essas coisas lá não pode. O asilo não é um depósito de pessoas.
A exigir e a colocar a justiça para tomar ciência medidas. Daquilo ah. e tomar medidas até de prisão. Isso aí...
Que já foi feito nesse país, né? Casos de asilos, que tem outro nome, a senhora falou mesmo, qual é o outro nome que tem um asilo hoje em dia?
É entidade de...
Entidade de longa permanência ou casas-lares, que chama.
Casas-lares.
Muito bem. Ou seja, que a pessoa não vai passar um fim de semana lá, vai passar anos, talvez,
é verdade.
Né? Até o fim da vida.
E nós temos tido muita ajuda nesse sentido das comissões de direitos humanos, tanto da Câmara como do Senado.
Ah, isso é importante.
É muito importante saber quem está, porque comissões você sabe que vai mudando. É muito importante saber quem está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, quem está na Comissão de Direitos Humanos do Senado, porque eles têm obrigação e vontade, inclusive, porque quem, o parlamentar...
Quem participa dessas comissões é porque é interessado.
Porque
né?
é interessado.
É normal,
o
né?
parlamentar que vai para uma comissão dessa é porque ele tem vontade realmente
de
fazer aquele trabalho.
Estão dispostos a fazer. Então, eu acho que é aquela questão, né? O importante, para concluirmos, né, que já estamos chegando no tempo, seria o caso, dona Josefa, a senhora aconselha ao idoso ter conhecimento dos seus direitos. É importante isso.
Procurar,
né?
conhecer o Estatuto do Idoso.
Eles podem até pedir aqui, os idosos aqui à Rádio Senado, que nós podemos dar um jeito, nem que seja resumindo, nem que seja umas duas folhas
imprimir,
de papel. A gente vê o que pode fazer.
Eu tenho alguma
mas
coisa
nós
resumida,
posso... Nem que seja duas folhas de papel, uma folha de papel resumindo alguns dos direitos e nós estamos à disposição dos idosos que têm interesse.
Uma ocasião...
Das nossas pessoas que queiram saber, né? Eu sou velho agora, mas que direito eu tenho, né? Estamos à disposição para ajudá-los a compreender os seus direitos.
E eu vou lhe dizer uma coisa. Depois do Estatuto do Idoso funcionar e ser... trabalhado por muitas pessoas, a autoestima do idoso subiu, cresceu. Tem muito idoso que conhece e sabe hoje cobrar, procurar seus direitos, que antes não fazia isso. E quanto mais conhecerem o Estatuto do Idoso, mais isso vai aumentando. Então, que procurem gabinete de parlamentares. Tem muito parlamentar que imprimiu o Estatuto do Idoso.
Ah, muito bem.
São vários, tanto senador como deputado, imprimiu. E tem as próprias casas, Senado e Câmara, que imprimiram o Estatuto.
Muito bem, mas nós vamos ver, então, quem tiver interessado no Estatuto do Idoso, nós procuraremos enviar essas pessoas, nem que seja um resumo, né, numa folha de papel, se a gente não tiver à mão um livrinho, a gente pode mandar um resumo para a pessoa saber quais são os seus direitos. E nós queremos agradecer, então, a dona Josefa Brito, que trabalha há muito tempo na defesa da causa dos idosos, por esse esclarecimento sobre uma lei tão importante quanto o Estatuto do Idoso, né? Tá bom?
Tá bom.
Então, muito obrigado.
Muito obrigada.
E, então, assim terminamos o programa Fique por Dentro da Lei, que falou sobre os direitos que os idosos, os velhinhos do nosso país têm. E, na próxima semana, voltamos com outro tema de interesse da nossa população.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio